Você está ouvindo 7 Pontos.
Tocar todos os pontos aqui, mas daí a gente fica entre falar dos mitos e tocar ponto, nós vamos ter que falar dos mitos, o ponto vai ficar, porque é muita coisa para falar e o papo está sensacional. Eu estou conversando com o Luan de Oxóssi, Pai Luan de Oxóssi, do Centro Espiritualista Caminhos de Luz, a gente falando sobre os mitos aqui, e faltou falar agora de Xangô, da Xangô. Pedreira.
O grande rei, né? Nos Sim. mitos ele dá para você identificar nele um reizinho ali, um grande rei, mas também um rei que às vezes não é tão bom assim. Ah. Então, é importante a gente falar isso, que o mito, ele não é bom e uhum. nem mal. O mito, ele apenas é, né? Uhum. Não existe coisa boa ou coisa ruim, não existe... A gente pensa, nossa, mas esse mito, ele não parece ser bom, não. Porque assim, nós não somos bons ou somos maus. Uhum. Nós também somos aquilo que somos. E é importante, principalmente, que nós reconhecemos esse lado que a gente chama de ruim.
Nós estamos falando o tempo todo disso,
Exatamente.
Né? Olhar a sua sombra,
abraçar. Gente olhar para a agressividade uhum. e entender que o aspecto da violência dela não é bom.
Uhum.
Mas que a agressividade em si, se dá de uma
posição, né?
um destino certo para ela, ela é maravilhosa.
Sim.
Então, os mitos estão falando basicamente disso. Xangô, ele é um mito que vai falar muito de limites.
Uhum.
Porque de como a gente precisa pôr limites, como a gente precisa ter limites. Tem um mito de Xangô que ele vai caçar, ele vai caçar e Oxalá tinha pedido pra ele não fazer a caça. E aí ele vai pra caça, e aí no meio da caça Oxalá aparece e fala: Xangô, eu havia pedido pra que você não caçasse. E aí Xangô fala: não, mas sou rei dessas terras, por isso eu caço. E aí, Oxalá, ele dá o seu brado e fala: pois então, a partir de hoje, as suas miçangas não serão apenas marrom. A partir de hoje, elas serão marrom com branco. Para que todo sempre se lembre de quem é o seu pai e de quem você deve obediência.
Olha.
E aí, a partir desse momento, os colares de Xangô, né, as guias de Xangô, são colocadas junto com miçangas brancas.
Uhum.
E aí, é essa possibilidade de a gente estar pensando de como a gente precisa colocar limite.
Uhum.
Por exemplo, em uma criança, né, a gente precisa colocar limites para que ela se desenvolva de uma forma saudável, né? Para que ela se torne um adulto com limites também. Então, os contos de Xangô, eles vão narrando e trazendo essa reflexão sempre de colocar limite nas ações, colocar limite nos nossos comportamentos, nos colocar e nos entender como reis, mas que ser rei, ele nos cobra também um trabalho, né? Eles nos cobram um sacrifício. Quando a gente é pai de santo, por exemplo, a gente tem que estar muito ligado com a projeção do ser pai. Porque as religiões são muito castradoras, né?
Sim.
E assim como os pais são castradores também. E que bom que são. E aí, às vezes eu percebo que tem um filho ou outro que projeta em mim essa responsabilidade.
Uhum.
De chegar pra mim e falar: pai, será que eu troco de emprego? E como que eu vou saber se você troca de emprego ou não, meu filho? Você que tem que saber se
Sim.
você troca de emprego. Por que que você quer trocar de emprego?
Uhum.
Né? O que que te aflige? E aí a gente vai conversando. E esse é um aspecto de Xangô. É você colocar esse limite. Dizer: não, a minha relação com você vai até aqui. Eu não estou aqui para te dar respostas. Eu estou aqui para que você pense sobre elas.
Uhum.
Para que você seja capaz de achá-las sozinho. Porque se eu, na condição de pai de santo, eu pego os meus filhos no colo e ando sempre com eles aqui, o dia que eu precisar colocá-los no chão, eles não vão saber andar.
Uhum.
Então, esse mito me traz muito essas verdades, sabe? Que eu preciso estabelecer limites, eu preciso entender o meu papel ali de pai de santo, né? Qual é esse papel de curador? Eu preciso me curar primeiro antes de curar o outro. Então, qual caminho eu preciso seguir, né, para que eu tenha essa possibilidade de coroar o outro? Tem um mito engraçado de Xangô que ele passa a perna em Ogum e se torna rei. Uhum. Então, ele vai trazendo também essa questão da malícia que às vezes a gente precisa ter na vida, que aparece em Exu também muito forte.
Muito.
Essa questão do trabalho. Então, Xangô é o grande rei. Às vezes o grande rei e às vezes aquele reizinho mimado também, que tudo precisa ser do jeito dele, uhum. Tudo precisa ser da ordem dele. Isso gera consequências e os mitos vão mostrando isso. E às vezes você tá lendo o mito, você pensa, nossa, mas eu já fiz isso aqui, acho que eu já fui mimado assim também.
Certeza.
Né? Porque esses mitos vão contando a nossa realidade, eles não foram inventados por outras pessoas a não ser nós.
Vindo,
né?
De nós.
Nós estamos contando as histórias desses deuses. E quando a gente conta essa história desses deuses, nós estamos colocando as nossas impressões, as nossos sentimentos, as nossas personalidades, a nossa constituição quanto humanos. Então, estudar um mito é olhar para si, é olhar para dentro, é essa possibilidade de desenvolvimento. Todos os orixás, eles têm uma função e todos eles estão interlaçados. Lá na gira a gente faz alguns exercícios de, por exemplo, se chega um caso que fulano apresenta esse quadro. Qual orixá será que está negativado ou está positivado? Uhum. Ah, eu acho que esse caso é Ogum. Por que que é Ogum? Ah, Ogum, porque Ogum ele trabalha com essa questão da agressividade, talvez essa pessoa não está conseguindo trocar de emprego porque está faltando agressividade na vida dela.
Uhum.
Ah, ó, esse aqui parece um quadro de depressão. Que orixá que a gente vai chamar então na casa? Vamos chamar Yansan para ativar esse arquétipo. Ó, essa mãe está super com a síndrome do ninho porque o filho foi fazer intercâmbio e ela está desolada. O mundo dela acabou. Então vamos chamar a Iemanjá pra positivar essa Iemanjá, mas vamos finalizar o trabalho com Yansan.
Que manda o filho pra fora e que aceita isso e que quer o filho pro mundo.
Isso. Então,
sensacional.
Essa é a importância da gente saber o mito dentro da nossa.
E de conhecer as potências de cada orixá, né?
Isso, porque daí a gente desenvolve tanto o pessoal, né? Quando a gente tá estudando um mito, a gente tá nos provocando e desenvolvendo a nossa personalidade. E também é útil pra dentro função do terreiro, porque daí o médium sabe exatamente quando ele pega, quando a entidade pega uma vela laranja, ele sabe exatamente quais são os aspectos que essa entidade tá trabalhando.
Uhum.
Quando a entidade pede, ah, quero uma vela vermelha azul, pô, é Iemanjá. Se é Iemanjá, a gente tá falando de maternidade, de acolhimento, tá falando de profissão. Então o médium ele começa a ter uma relação mais afinada com o seu guia, porque daí ele sabe exatamente o que ele precisa. Ali tem fundamento, sabe? Ele sabe o que ele está fazendo. Porque pra mim às vezes me parece estranho, nem sempre, porque nem tudo na espiritualidade a gente precisa de uma explicação, né? Às vezes as coisas apenas são. Mas acho que quanto mais a gente entender, questionar, perguntar aos nossos guias, mais esse trabalho se torna forte e consolidado, sabe?
E como é lindo você começar a compreender o que está acontecendo, né? Fazer
Sim.
sentido aquilo. Você saber exatamente por que aquela vela... Aquilo que a gente falou no começo. Por que que aquela vela está ali? Por que essa energia? Como que ela está sendo trabalhada? É outra coisa. Você é uma fé racionalizada, na verdade. Não é uma fé cega. É
Sim.
uma fé explicada, entendida. É outra coisa. Outra coisa.
E esse é o mais importante, assim. Porque se você faz a Umbanda, mas você não reflete sobre o que ela faz... Eu diria, aí é uma opinião muito particular minha, de que os ganhos disso talvez seja pouco, porque se tudo fica no estado da emoção, isso não se torna razão, e a gente precisa, né, mais uma vez, Exu, vem nos dizer que a gente não pode polarizar, então eu preciso sentir, eu preciso ir pra prática. Mas depois que eu vou pra prática, eu preciso pensar sobre ela para que isso se torne razão. E eu não posso também ficar só na razão, porque se eu só fico na razão aqui no meu pensamento, eu deixo de sentir. E aí a experiência não vira uma vivência. Eu tenho que transformar as coisas em vivência. E a vivência só ocorre através da experiência, que ela segue um processo de razão e emoção, emoção e razão.
Uhum. E aí a gente para de colocar culpa em tudo e no outro, né?
E começa a assumir os seus B.O.s, né?
Exatamente. Ah, não, mas eu sou assim, eu sou distraído porque eu sou Oxóssi. Oxóssi é focado. Né?
Uhum.
Daí a gente vai pegando aqueles arquétipos que criaram, né? Que a gente criou, que foram criados em cima dos orixás e vai trazendo pra si.
Sim. Eu como um filho de Oxóssi, as pessoas, né, meus amigos mais próximos, brincam comigo que eles falam, nossa, Lua, você é focado na carreira. Esse é o meu ditado que as pessoas falam, a Lua não vai porque ele tá focado na carreira.
Uhum.
E realmente é uma coisa que eu preciso, às vezes, tomar cuidado. Porque como um filho de Oxóssi, Oxóssi é aquele que provém, ele que traz o alimento, ele que vai. Oxóssi não é casa. caça, o Chossi é caçador. O Chossi não fica esperando a caça, ele vai atrás. E aí, às vezes, quando eu percebo, eu falo, nossa, mas faz 3 dias, faz, né, mais 2 semanas que eu não falo com os meus amigos. Eu preciso, às vezes, me afastar do meu trabalho, dar atenção para minha família, para os meus amigos, né, para os meus romances, porque a vida se constitui de muitas coisas, não de uma coisa só. Então, olha como isso é bonito, né? A gente olhar para o mito e entender, nossa, estou polarizado em Oxóssi, e essa polarização não é legal.
E isso não fica só no ser filho de... Às vezes você está polarizado, você é filho de Oxóssi, mas está polarizado em Iemanjá, está polarizado em Iansã, tá, né? É. Reconhecer isso.
Porque todos esses orixás estão dentro de nós, né? Quando a gente tem quando a gente é filho de um orixá, quer dizer que a gente tem um traço de personalidade, uhum, que ele é mais iminente daquele orixá, que aquela energia mais fluente em você. Mas isso não quer dizer que os outros não existam. Até porque a gente leu aqui diversos mitos, e nenhum deles você fala de um mito que só se apresenta em um orixá.
É.
Você não fala nenhum mito que só tem um orixá. Sempre vai haver interação deles com outros, porque a gente se constitui no encontro.
Você pode até dizer, não, sou filha de algum, mas eu tô tão em Iansã hoje, ou eu tô tão em Iemanjá. Pode, acontece.
Sim.
Sensacional. A gente está quase encerrando o programa. Eu preciso passar os seus contatos, porque o povo está todo mundo me perguntando aqui, está querendo saber. Acho que é mais fácil pelas redes sociais, né, Luan?
Também acho. No Insta do terreiro, vocês encontram... Eu preciso olhar aqui, porque a minha memória...
Centro Espiritualista Caminhos de Luz.
Isso, aí você encontra por... A gente abreviou C-E-C-E-C-L _ CWB pra encontrar no Insta.
Tá, C-E-C-L, né, de Centro Espiritualista Caminhos de Luz.
Isso, _ CWB de Curitiba. E no Facebook, acho que se você digitar Centro Espiritualista Caminhos de Luz, você acha lá. Mas você também pode me procurar no meu Instagram, é luan.lotus. Aí você me procura lá e eu te passo todas as informações necessárias.
Bem legal. É uma graça ter... A sua entidade, a entidade chefe da casa, é o seu...
Seu Tupinambá.
Tupinambá, né? No dia que eu fui, ele inclusive parou no meio da gira para falar sobre, né, um mito. Ele deixou bem claro isso. Ele falou, vocês estão entendendo o que vocês estão cantando nesse ponto? Vocês sabem do que vocês estão falando aqui? Lindo, sensacional, vocês vão adorar a gira. E por falar nisso, eu queria que você contasse alguma coisa de Umbanda, do terreiro seu, que aconteceu lá, ou da entidade, ou de algum mico. Também a gente gosta de saber que Pai de Santo também paga mico, né?
Nossa, gente, o que eu mais pago. O Pai Flávio tava aí na live, né? Até mando um abraço pra ele. Ele tem números meus pra contar, que a gente foi irmão de corrente por muito tempo. Mas assim, gente, eu sou péssimo em ponto. Eu sou um Pai de Santo. Tenho duas características de Pai de Santo que são muito fortes. Uma, eu tenho muito medo. E é estranho a gente falar isso,
é,
né?
É muito estranho. Como é que pode?
Mas, por exemplo, eu não fecho o terreiro sozinho. Sempre tem um filho que fica comigo até o final da gira.
Tá, mas ainda aí é medo de pessoas, não de espíritos.
É que eu sou muito assustado. Eu fui uma criança que assistiu muito filme de terror. Então, algumas coisas invadem o meu imaginário. Não é medo do espírito ou de algo assim. Mas, por exemplo, às vezes estou lá pra fechar a ganga, cai uma vassoura. Gente, o susto que eu levo é assim, ó. É muito grande, meu coração dispara. Então, assim, a janela que bate, sabe? É alguma coisa que acontece e tudo isso, na hora, me assusta muito. Então, assim, as pessoas falam, Lua, você é o pai de santo mais medroso de Curitiba que eu conheço. Então, assim, se você aí é um bandista e você também, às vezes, se assusta, compartilha comigo que eu não me sinto menos sozinho.
Não, eu já vi isso de outros pais de santo.
E eu sou muito sem ritmo, muito sem ritmo. Então, na minha gira, eu só começo as primeiras frases, porque depois eu me perco, daí a corrente se pega também. Eu canto, agora eu já aprendi a cantar mais certo, assim, as palavras, mas antes eu errava bastante, bem coisa de iniciante, assim. Por exemplo, tem um ponto de Iemanjá que ela fala, fui pro mar pescar, trouxe um peixe bom. E eu sempre cantei peixe boi, ela trazia um peixe boi. E aí, uma vez, conversando com o médico, eu sempre fui me questionar, eu falei, nossa, gente, mas dá pra comer peixe boi? Daí a pessoa falou, não. Daí eu falei, tá, mas por que que então o pescador voltou com peixe boi? Daí a pessoa, peixe boi? Daí eu falei, é. Dela eu cantei, né, uma estrofe. Daí a pessoa, amigo, não é peixe boi, é peixe bom. Daí eu falei, nossa, agora, tem todo sentido.
Agora fez sentido.
E aí vai por várias, assim, gente, deu cantar coisas absurdas, assim, de o cálice bento, né, tem um ponto que fala o cálice bento, eu cantava o cálice preto. E eu só fui descobrindo isso com conversas que eu questionava. Eu falava, gente, mas por que o cálice é preto? Da pessoa que não tem cálice preto, da minha mãe de santo, Lu, é cálice bento. Deu. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa que tem o TDAH, então algumas coisas pra mim...
Mas um dia eu vou fazer um programa aqui só sobre pontos que a gente cantava errado. Porque, eu vou te dizer, a barquinha de Cida... Era de Sintra, de Sidra, de tudo, né? De tudo. Cada um, eu, na minha gira, eu via que cada média tava cantando uma coisa diferente.
A porta da Romaria também é bem comum, né?
A porta da Romaria, isso. Ogum, né? Que tá na porta da Romaria.
Mas eu demorei bastante também pra descobrir que era a ponta da Romaria. Até que alguém me falou, foi um tio pé de santo meu que falou, Lua, Romaria não tem porta, tem ponta. Eu falei, ponta.
Olha, dá pra ligar
eu era o campeão, gente, assim, ó, de ponta errado. Cantar. Eu não consigo, por exemplo, bater palma e cantar ao mesmo tempo. Essas são duas coisas pra mim que são um desafio gigantesco. Então, ou eu canto, ou eu bato palma. Fazer as duas coisas juntas, pra mim, é impossível.
Gente,
assim,
isso fica a dica pros capitães, né, das nossas giras, que vão agora na palma. Falei, gente, não dá. Canta, bate palma, dança, muita coisa.
Não é uma tarefa fácil, existe muita coordenação.
Aham, viu? Você ir pra lá também tem um trabalho de coordenação, você ir pra gira.
Sim. É... Assim, ó, na minha gira, eu sou um pai de santo que sou muito tranquilo, assim, sabe? Tipo, sou de boas. Então, às vezes acontece de eu dar umas assim, às vezes eu olho pra, pro pessoal da corrente e falo, que parte que a gente tá mesmo? E às vezes não é pelo fato de eu não estar no aqui agora. Às vezes eu tô tão no aqui agora, presente ali, que eu ouvi uma intuição, me veio um pensamento, às vezes Tupinambá me intuiu alguma coisa, e eu me prendo nessa questão da espiritualidade, que a liturgia, às vezes o burocrático, quando eu volto, eu fico meio perdido. O pessoal até brinca, a Lua tá chegando agora. Alguém avisa ele onde a gente tá. Porque eu fico... Bom, você deve ter presenciado algumas cenas dessa, né? Quando você foi estar no terreiro, eu aqui olhando pra um lado e pro outro, falando, gente, pelo amor de Deus, alguém me sinaliza.
O que nós vamos fazer agora? Poxa, você é o pai de santo. Não, é sensacional. Eu achei uma energia linda mesmo, gente. Eu gosto muito de conhecer os terreiros, né? Quando eu trago os pais de santo aqui. E quando a gente entrou em contato, falei, quero ir lá ver a gira. Porque a gente tem muita impressão, eu já falei que a minha casa é o Pai Maneca, o Pai Maneca é uma casa imensa, né? A nossa gira tem 100 médiuns, e é a pequena, porque a gira grande, né, do Pai Jussaro, que estará aqui logo, acho que tem 200. Então, é muita gente. E quando você vai num terreiro que tem uma gira menor, a energia é tão intensa quanto, isso é que é lindo, né? Porque a força ali, a energia é tão intensa quanto, mas o entrosamento, né? O estar junto ali é totalmente diferente, é tão intimista, tão lindo.
Tem, esse é um cuidado que eu tenho muito grande, assim. Eu tenho determinado pra mim que tem um limite de até 14 médios na gira. Pra eu poder dar atenção e os devidos cuidados pra isso. Então é algo que eu tento estar o mais próximo possível de todos eles.
Maravilhoso, lindo. E é daquele pai de santo que quando acaba a gira, olha pra assistência e fala, tá todo mundo bem? Né? Essa
Sim.
preocupação é linda também. Muito obrigada, Luan, foi uma delícia ter aqui. Nós vamos conversar mais vezes, eu tenho certeza disso. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente aqui. Um beijo pra você do Facebook, do Insta, pessoal do YouTube, pessoal que tá ouvindo a gente pela rádio, pelo portal. Uma delícia! Sexta-feira daqui de volta com Vida Livre e semana que vem, no Sete Pontos, Pai Jussaro e Miguel, a gente vai falar sobre o livro do seu Tucuruvu, tá bom? Beijo. Obrigada, Luan.
Tchau, obrigado pelo convite e até a próxima.
Tchau, gente.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.